Olá, galera! Sejam muito bem-enviados a mais um episódio. Eu sou o Renan Martim e esse é o podcast Drive-In, um podcast que fala sobre diversidade, cotidiano, mudanças e, sei lá, tudo que tiver aí a gente tá tentando fazer. E hoje eu trago um convidado muito especial, maravilhoso. Aliás, ele criou um grupo do LGBTs Podcasters que você vai conhecer ele agora. Se apresente.
Olá! Eu me chamo Anderson, sou conhecido no Twitter como Nerd Fajuto. Eu sou host do Fajucast, que é um podcast para falar sobre cultura pop através do ponto de vista de um homem negro, nerd, gay. E atualmente eu moro na Praia Grande, na Califórnia. Brincadeira, é Long Beach.
É quase a mesma coisa.
É, a tradução é praticamente a mesma.
Então, eu conheci ele pelo Fajucast. Um dia a gente estava lá no Instagram, não sei a palavra, essa coisa maravilhosa das pessoas se encontrarem, começar a se curtir, essa comunidade maravilhosa, unida. E aí um dia ele falou, vamos fazer um grupo ali dos podcasters LGBT? Assim, bora lá. E aí foi feito. E agora ele vive participando de alguns podcasts que eu já ouvi em alguns outros por aí. E ele também participou de um episódio comigo e no Fora do Meio com o Choque, Para-choque de... Esqueci o nome delas, gente.
Para-choque de monstro.
Isso, para-choque de monstro, desculpa, meninos. E com os Larvas Incendiantes, é isso? Pronunciei certo? Acredito que sim.
É o Thiago Coate do Larvas Incendiadas.
Incendiadas, não incendiantes. Olha como que eu estudei errado, Jesus, desculpa. Mas então, o tema de hoje, como você já deve ter visto, é os mitos e as verdades que acontecem na vida fora do Brasil, né, nos States. Porque esse convidado aqui não tem no Brasil. Esse convidado aqui, ó, é outro nível. Mas antes mesmo de começar o episódio, o Anderson vai ter que segurar essa barra agora. Porque eu vou ter que dar um anúncio aqui pra vocês. Esse vai ser o primeiro episódio com essa notícia ruim. Que a notícia ruim, que é essa da pessoa que vos fala aqui, Renan Martim, vai dirigir o drive-in sozinho a partir de hoje. Isso mesmo. O Gui não pode estar mais com a gente nessa jornada... Né, então, mas claro que eu vou convocar ele para participações especiais e tudo mais. Então fica ligado e não para de me ouvir só porque ele não tá aqui com a gente no drive-in, porque vai ter muitos convidados especiais e maravilhosos para vocês ouvirem. Então antes de começar o episódio, eu gostaria de agradecer a ele por essa jornada de 70 episódios. A experiência foi maravilhosa, enquanto durou, né, foi maravilhoso, adorei participar e fazer esse projeto junto com ele. Aprendi muito, então muito obrigado, Gui. Então, mudanças irão surgir naturalmente, já que agora estou... um motorista solitário aqui, dirigindo o drive-in. Então, para começar, eu tenho uma pergunta inesperada, porque já que vai mudar as coisas aqui com o drive-in, as coisas têm que dar uma mudada, né, para dinâmica funcionar melhor, porque agora não tem três pessoas falando ou duas pessoas falando, que às vezes vai ter algum episódio que eu vou estar sozinho. Então, eu estava pensando nessas semanas que ele já não ia mais participar, eu fiquei pensando o que a gente podia mudar, o que no drive-in podia mudar. Aí me veio uma série na cabeça que chama Linha do Tempo, Flash Forward, acho que é isso daí. Tem alguma relação com o que essas coisas eu tô falando aqui? Não tem nada. Mas é porque na série ela tem um mistério envolvendo, assim, toda a história, que é um evento com que faz as pessoas ao redor do mundo inteirinho desmaiar tudo ao mesmo tempo. E durante esse período, eles conseguem ter uma visão do futuro, das suas próprias vidas, e eles ficam apagados mais ou menos 2 minutos e 17. Então eu te pergunto, Anderson, se você apagasse, o que gostaria de ver no seu futuro?
Eita, nós! Que pergunta difícil, deixa eu ver, daqui a quantos anos?
O que você quiser, você pensa num... daqui 5 anos, você fala assim, ah, eu gostaria de me ver daqui 5 anos, 10 anos... 20 anos, 15 anos, escolha aí uma projeção que o seu coração almeja.
Bom, então eu vou dizer daqui a uns, digamos, 10 anos, porque daí já vai ter passado o tempo do Bolsonaro, mesmo se ele se reeleja.
Amém. Aliás, Lula livre. Eu ia começar o episódio assim e esqueci.
Eu espero que daqui a uns 10 anos a gente consiga ver as mudanças que a gente está começando a trabalhar agora para acontecer no Brasil. Porque tem, apesar de estar meio desesperador, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar, assim. Porque a gente sabe que a história ela é cíclica, né? Então a gente passa por um momento difícil para depois se recuperar. Então Eu espero que daqui a 10 anos... E a história é lenta, né? Então, eu espero que daqui a uns 10 anos, pelo menos, as coisas já estejam começando a mudar. Que eu esteja bem, fazendo podcast, rica, sendo patrocinado pelas marcas.
Alô, marcas, escuta a gente aqui.
É. E que depois, daqui a 10 anos, quando eu escutar esse episódio de novo, que esse sonho tenha se concretizado.
Amém. Assim seja. Quer falar mais alguma coisa, né? Porque vai que você quer ver algo mais no seu futuro?
Não, eu acho que por enquanto é isso. Eu não gosto muito de fazer previsão do futuro, assim, muita coisa, uhum. Não, porque é muita chance de errar.
Sim. Então, solta a vinheta, Renan. Então, pra gente começar, eu só tenho uma pergunta antes, que é, faz quanto tempo que você tá aí?
Vai fazer, deixa eu ver, agora a gente tá em novembro, 1 ano e 5 meses, mais ou menos.
E você sentiu as principais diferenças daí e aqui?
Cara, é muito diferente, assim, porque é outra cultura, né, são outras pessoas. De início, assim, a primeira diferença que eu percebi foi a língua, né, obviamente.
Uhum.
É, até porque no Brasil eu nunca tinha conversado com ninguém em inglês. Aí eu descobri que eu conseguia me comunicar falando em inglês quando eu cheguei aqui. Eu acho que esse foi o maior impacto que eu senti. Além disso, outra coisa que eu percebi de diferente é como que a cidade funciona, né? Porque às vezes tem coisas simples do dia a dia, assim, que a gente faz no Brasil, que a gente nem percebe que é diferente em outro país. Uma das coisas que eu percebi de diferença, por exemplo, é o que é um espaço público. Que logo que a gente chegou, a gente tinha alugado um carro, né? A gente ficou ali na área de Los Angeles. E aí a gente tinha um estacionamento público. Aí a gente falou, tem um estacionamento público, tem vaga, vamos estacionar aqui de graça, a gente não paga nada. Só que aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui na Califórnia, né? Esses lugares, estacionamentos públicos, essas coisas, você tem que pagar. Não significa que porque é público que você não vai pagar pra usar.
Tem que fazer uma manutenção, então eu vou cobrar de você.
Sim, Seria exatamente isso. É. E tem uma série de outras coisas, né? Tipo, coisinhas pequenas, assim, por exemplo, lavar roupa. Aqui é muito comum você ter lavanderia nos prédios. Então, se você vai morar num condomínio, você não vai ter uma lavanderia no seu apartamento. É uma lavanderia comunitária, você vai lá e tem alguns que funcionam com aplicativo, tem outros que funcionam com moeda de 25 ou 50 centavos. Então, é uma diferença, assim, que parece pequena, mas que altera a sua rotina. Sim, né? Tipo, você lavando... Sim, pode falar.
Legal e interessante. Até bem barato, se for ver. Você é 25, já tudo incluso. Sabão, amaciante, essas coisas?
Não, é que...
Você tem que levar o seu sabão.
Você tem que levar o teu sabão, o teu amaciante, que você tiver que usar. E não é só... Ele não custa 25 centavos. Você usa moeda de 25. Mas varia, tipo, de $1.25 a $1.50 pra cada vez que você usa.
Entendi.
Aí, se você tem que lavar a roupa duas vezes, você vai pagar duas vezes. Se, na hora que você vai secar, você tem que pagar também.
É. Interessante. Quem sabe um dia eu passo por essa experiência. Qual marca vai me patrocinar pra ir pra lá? Mentira. Não, me ajuda. Mas você se adaptou fácil, sim? Você sentiu que foi rápido até? Ou ainda está se adaptando, né? Porque faz um ano e pouco.
Então, eu já me adaptei a bastante coisa. Na verdade, assim, eu acho que o meu jeito de... Não sei se é por causa de tanto assistir série, filme, essas coisas, que eu já entendia mais ou menos como é que as coisas funcionavam por aqui. Então, essa parte da adaptação não foi tão difícil, porque geralmente o que eu percebo que a maior dificuldade que as pessoas têm quando mudam de país é se adaptar principalmente à questão da cultura, né? Porque você rola aquele choque, né? Rola aquela diferença. Tipo, a gente que é brasileiro, a gente é mais aberto, é mais falante, fala mais alto. E aqui não, aqui eles são mais reservados, são mais na deles. Então, eu não senti muita diferença, assim, porque eu também já levava um estilo de vida mais ou menos assim, né? Então...
No caso, eu sou brasileiro, mas falo baixinho, calminho. Eu posso ter gritado no começo do episódio? Posso ter gritado no meio do episódio. Mas é que, assim, a gente tá no podcast, né? A gente tenta mudar um pouquinho a voz, mas no meu dia a dia é baixinho.
Mas sabe que às vezes a gente... Eu pensava que eu falava baixo, mas tem vezes que eu percebo que eu falo muito alto. Por quê? Aqui, geralmente, é tudo muito silencioso. Nossa. Então, às vezes, a gente tá conversando alguma coisa e aí no calor da conversa, na empolgação da conversa, a gente acaba falando muito alto.
Você acredita que se eu tô no meio de uma conversa com, sei lá, com meu namorado ou com algum amigo E aí, eu sinto que tem um barulho ambiente, só que o meu amigo, ou sei lá, quem tiver comigo, tá falando mais alto. E aí, se eu me sinto incomodado, eu falo, ai, não tem como falar um pouquinho mais baixo?
Porque eu parece isso
também. Eu peço, assim, não, que, né, a pessoa tem que acatar também. Mas é porque, ai, sei lá, parece que tá chamando tanta atenção. E o barulho ambiente, não sei, não tá propício pra ele falar tão alto, assim, eu fico meio... Meu Deus.
Mas eu acho também. Muito.
Eu acho interessante esse negócio de assistir série e conseguir entender a cultura e a sociedade através disso. Que às vezes eu vejo em algumas situações de pessoas que eu conheci ou de algum vídeo no YouTube que eu vi que a pessoa foi pra fora e falou assim. E eu ficava olhando os vídeos ou alguém me contando, falando. Eu falava assim, gente, por que a pessoa. Como que a pessoa não conseguiu entender isso assistindo série? Eu fico, será que ela assistia a série? Claro que vai ter as adaptações ainda, mas tem alguns detalhezinhos que a gente consegue absorver de série e de filme. Tanto em relação a... E aí pros Estados Unidos, tanto pra... Eu acho que mais Estados Unidos e Japão, que é dois tipos de conteúdo que eu mais assisto, né? Europa, eu assisto alguma... conteúdo de lá, eu assisto uma coisa ou outra, mas eu não sei se eu iria conseguir chegar lá e realmente fazer. Uma característica do Japão que igual eu sei é em relação ao dinheiro. A gente geralmente não dá o dinheiro na mão do atendente. A gente coloca na caixinha e ele pega. E geralmente ele te entrega na mão. Também ele pode te devolver na caixinha. Mas a gente nunca entrega o dinheiro na mão do outro atendente. Claro que existem suas exceções. Mas igual, é um detalhe que eu sei por conta de eu consumir séries, animes de lá. Então... Eu acho muito interessante isso.
Sim, é bem interessante mesmo. E até um outro detalhe que tem aqui é a questão da gorjeta também, né? Porque eles não pedem a gorjeta, mas sempre tem aquele potinho ali pra você colocar uns trocadinhos pra eles. E quando você não dá a gorjeta, eles não vão te falar. Mas eles se sentem... Não é meio, não sei se a palavra é ofendido, mas é como se você não estivesse valorizando, sabe? Agradecendo ao trabalho que aquelas pessoas fizeram pra você.
Sim,
sabe?
Entendi.
É uma forma de você valorizar o trabalho, o atendimento, essas coisas.
E deixa eu... Não sei se você sabe, mas essa caixinha, vamos supor, você vai lá e deixou. Esse dinheiro vai 100% pra eles, né?
Sim. É, eu acho que vai depender muito do estabelecimento, né? Lá onde eu trabalho, pelo menos, eles dividem entre todo mundo.
Sim,
okay. Só que aí é separado de acordo com cada setor, né? Tem setores que recebem uma porcentagem maior e outros que recebem uma porcentagem menor.
Entendi. Igual, porque aqui eles cobram 10%. Só que eu nunca sei se realmente os 10% vai voltar pro funcionário que nos atendeu, pra todo mundo que tá ali.
Eu já vi no Brasil, por exemplo, no Habib's era um lugar que se tivesse o 10% eu pedia pra tirar porque não ia pro funcionário.
Então, aí eu sei também que eu posso, você pode falar que não quer pagar os 10%. Se eu não me engano, tá até na lei, você não é obrigado a pagar 10% de nada e nem conversa, se eu não me engano. Uma vez eu fui num restaurante aqui em Rio Preto que eu já tinha ido lá uma vez e aí eles te davam um cupom com um outro prato gratuito pra você poder voltar lá e consumir mais. Então você acabava comprando mais outras coisas, porque o prato não era uau, não era uma refeição, vamos dizer, era só um complemento. Então eu acabei indo, fui lá. Só que na primeira vez que eu fui num dia mais movimentado, então não teve muito papo, não teve muita coisa com as pessoas ali. Da segunda vez que eu fui, estava mais vazio. E eu acabei pegando uma amizade, vamos dizer, com o nosso atendente. O moço chegou, conversou com a gente e tal. E aí, toda vez que ele vinha trazer o prato, a gente acabava conversando um pouco. O pessoal conversava com ele, super gente boa e tudo mais. E aí ele me soltou que o patrão dele não era legal, que não pagava direito os funcionários, que estava atrasado, não sei o que tem e tudo mais. Aí, na hora que veio a conta, tinha os 10%. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, moço, eu não lembro o nome dele agora, falei assim, vocês recebem esses 10%, tipo, na hora ou depois? Aí ele falou assim, que não. Ele falou assim, os 10% vai pra ele, ele não paga mais pra gente por isso. Aí eu falei assim, o quê? Falei assim, não. Aí eu peguei e falei assim, se eu não quiser pagar os 10%, então ele vai te culpar? Tipo, ele vai achar que você atendeu mal a gente? Aí ele falou assim, não, isso não, ele não fala nada. Aí eu falei assim, ah, então eu não quero, eu prefiro dar os 10% na tua mão do que pagar os 10% pra ele, porque você atendeu a gente muito bem. E eu fiquei, olha só, que absurdo.
Né, porque até pelo menos no meu entendimento, a gorjeta é pra você valorizar o trabalho de quem tá te atendendo, não pra você dar dinheiro pro restaurante. Você já tá dando dinheiro pro restaurante, na real.
Sim, e uma curiosidade que eu acho que deve ter visto em algum canal de YouTube por aí, de um estrangeiro já vir pra cá e eles falarem que a gente trata os garçons e tudo mais como se fosse o nosso empregado. Aí eles tratam diferente. Não é, tipo, a gente... Não é porque ele tá te atendendo que ele é obrigado a fazer tudo por você e ser o seu empregado ali 100%. Eu não sei explicar direito. Mas eu fiquei pensando, eu acho que em algumas situações a gente trata até o garçom, o atendente, bem. Só que às vezes eu tô em um lugar e eu vejo gente tratar eles mal. Eu fico, gente, por que você tá fazendo isso com o cara que tá trazendo tua comida? Sei lá, ele só tá vindo aqui te trazer as coisas e ia pegar teu pedido e você tá sendo grosso com ele. E você sentiu essa diferença de daí pra cá, do atendimento?
Sim, então, é bem diferente, tá? Aqui a educação entre quem tá atendendo e quem tá sendo atendido, ela é bem recíproca. Assim, quase 100% dos lugares que você for, você vai ser muito bem atendido. Sempre eles chegam bom dia, boa tarde, boa noite, eles são simpáticos, estão sempre sorrindo. Eles prezam realmente te dar um bom atendimento. E eu percebo que isso se reflete nos clientes também. Até por mim, assim, sabe? Porque quando eu vou num lugar e a pessoa tá me atendendo bem, eu também vou tratar a pessoa bem, sabe?
Uhum.
Então você percebe essa diferença na relação, né, consumidor e quem tá, e o atendente, e assim, em qualquer lugar, seja restaurante, mercado, essas coisas, sempre você é super bem atendido. Obviamente que tem as suas exceções, né, sempre tem alguém lá com uma carinha meio fechada, essas coisas, mas é minoria, na maioria das vezes eles te atendem bem.
Às vezes não é um bom dia da pessoa também, né?
Sim,
também a gente não é obrigado a ficar 100% do dia e todo momento maravilhosamente bem atendendo. A gente tenta separar um pouquinho, mas né, não é obrigado.
Sim, exatamente. É isso mesmo.
Já que a gente tá falando de restaurante, atendimento e a comida.
É ruim.
Olha, fiquei surpreso. Eu achei que você ia falar que era ok ou até bom.
Não, então, eu digo que é ruim a comida típica americana.
Imaginei,
né?
Sim.
É que assim, tem muita diferença, por exemplo, no tempero, isso eu já esperava, que eles fazem a comida meio mais com menos sal. Eles investem mais, tipo, nos temperos, essas coisas. Mas em geral, assim, é muito fast food, né? Aquelas redes que a gente já conhece, né? McDonald's, Burger King, essas coisas. Até porque também fast food aqui é muito barato. Não é à toa que o McDonald's é um sucesso, porque ele é barato pra caramba, ele tem muito lanche, tipo, sei lá, lanche de $1, compra 2 por 3. Você vai tomar um refrigerante, um suco, é tudo refil. Aí você paga $1 no copo e você toma à vontade.
Nossa.
E quando você vai no mercado, você vê, tem várias opções de comida, mas a comida que geralmente é mais barata é a comida congelada. E tem uma quantidade enorme, assim, de comida congelada pra você comer. Aqui, padaria é um saco, porque não tem nada salgado, só tem coisa doce. Eles tentam enfiar doce em tudo. Uma vez, eles têm aqui um feijão em lata, que aqui ninguém cozinha feijão. Você não tem nem panela de pressão.
Olha, quando você fala feijão lata, já até me embrulha o estômago, porque é uma coisa que eu não conseguiria, eu acho, né? Não, experimentar eu experimentaria, porque eu gosto de experimentar sabores e tudo mais, mas eu fico, ué, eu torço o nariz.
Ó, mas eu vou te falar que o feijão deles em lata é gostoso. Não é ruim.
Ah,
e ele se assemelha bem com o feijão brasileiro. Só que uma vez a gente foi no mercado comprar, né, o feijão, a gente pegou uma árvore e falou, ah, vamos experimentar um feijão diferente aqui. Aí a gente pegou um lá que era com bacon, né? Só que o que a gente não viu é que era feijão com bacon e mel.
Nossa, velho.
Assim, pensa na delícia que é, né? Horrível.
Valeu pela experiência, agora você pode falar que é horrível.
Mas além da comida típica americana, né? A gente tem uma diversidade muito grande de restaurante. Então, tem restaurante de tudo quanto é canto do mundo, né? Tem restaurante tailandês, tem restaurante brasileiro, tem muito mais, né? Restaurante mexicano, porque aqui tem muito, muito mexicano. E a comida mexicana é a que eu tenho mais gostado no momento, porque é a que se assemelha mais com a comida brasileira, né? Tem o arroz, o feijão,
saboroso.
O tempero é parecido, então... Eu geralmente, quando eu tenho que optar por comer alguma coisa, é comida mexicana, ou comida, sei lá, japonesa, chinesa.
Ai, eu adoro. Aliás, aqui onde que... Na cidade em volta, São José do Rio Preto, abriu o Taco Bell, que pra cá nunca teve Taco Bell. E... Eu fui comer, porque eu nunca tinha comido Taco Bell. Ah, eu achei maravilhoso.
Cara, eu vou te falar que eu não gosto muito do Taco Bell. Comi poucas vezes lá. E é diferente de quando você come num restaurante tipicamente mexicano mesmo, sabe?
Ah, sim.
O muda, assim, né? Até porque o Taco Bell é um fast food e tal. Não vou dizer que é ruim, mas tem uma diferença.
Eu aqui, eu já fui, não que seja também super... Ah, sei lá. Ele tá na cozinha lá, mas é um restaurante japonês, japonês, mexicano, que é o Senhor. É, e tem outro aqui, não sei se fechou. Enfim, mas eu já fui e eu comi também. E a única coisa que eu falava de diferente, uma coisa que eu percebi, né, muito no sabor é o coentro. Se você vai no restaurante, tem muito sabor do coentro. Você sente vivo ali. No Taco Bell eu não sinto gosto de coentro. É uma coisa mais genérica pra todo mundo gostar no Taco Bell, assim, eu sinto. A Taco Bell, manda um negócio pra mim aqui, ó.
É, mas na comida mexicana eles botam muito coentro mesmo. Qualquer lugar que você for comer, sei lá, um taco, alguma coisa, vai ter coentro junto e provavelmente não vai ser pouco. Aqui tem, por exemplo, é o Pollo Loco, que acho que não tem no Brasil ainda. Mas que é bem gostoso e também eles põem um monte de coentro nos pratos.
Olha aí. Mas e falando de comida e tudo mais, como que é o cotidiano, a vida e o dia a dia do cidadão?
Então, espera aí que tá passando uma ambulância. Foi. Então, esse é o dia a dia, é ambulância passando. Não, é...
Olha, você acredita que eu moro. Eu estou na casa do meu namorado. E é do ladinho, passa também, vira e mexe, passa uma ambulância, um bombeiro.
Nossa, e aqui as ambulâncias fazem barulho muito alto, tem hora que é ensurdecedor.
Percebi, bem agudo aí.
Então, o cotidiano ele é bem tranquilo, assim, depois que você se adapta com as coisinhas do dia a dia, é bem de boa. A única coisa, assim, que eu acho mais complicado no dia a dia aqui é o transporte público, porque dependendo de onde você trabalha, você não consegue se locomover. Eu trabalho, da minha casa pro meu trabalho de carro, normalmente dá uns 24 minutos, 25 minutos sem trânsito. Se eu decido pegar um ônibus, eu vou levar 3 horas.
Nossa senhora!
É.
Se bem que eu acho que em São Paulo é mais ou menos isso também.
Então, mas o problema é que, assim, se fosse em São Paulo, eu levaria menos tempo. Eu levaria, acho que 1 hora e meia.
Porque acredito.
O que acontece? O que acontece? O problema é que aqui, por exemplo, a gente tem Los Angeles, né? Los Angeles é uma cidade. E tudo o que tem... E eles não têm essa divisão muito de bairros. Quando a gente vê, por exemplo, tem Los Angeles e aqui é Long Beach. Los Angeles é uma cidade, Long Beach é outra cidade, Hollywood é outra cidade, Beverly Hills, se eu não me engano, é outra cidade também, já muda o município. E aí, aqui nos Estados Unidos, aí cada município ele tem suas leis, tem as formas como as coisas funcionam. Então, por exemplo, se pegar, eu tenho que pegar 3 ônibus para ir pro trabalho. Dependendo da área que eu tiver, eu vou ter que precisar de 2 cartões para poder usar. E,
nossa!
É. Ou, às vezes, por exemplo, daqui de Long Beach pro meu trabalho, eu não tenho metrô. Então, eu só posso fazer esse percurso de ônibus. Se eu sair de Long Beach pra ir pra Los Angeles, aí eu já tenho o metrô pra usar. Só que o metrô também, ele é bem confuso, é bem diferente do que a gente tem no Brasil. É um pouco mais difícil de usar.
Então... Retiro o que eu disse, não é igual São Paulo.
Mas, eu acho que o maior problema, assim, que eu vejo no cotidiano é a questão do transporte público também, mesmo assim. Porque o resto tudo você faz tranquilo, você vai de carro, você resolve tudo rapidinho. Aqui as coisas são feitas para agilizar o seu dia a dia no cotidiano. Então, desde você ir numa 7-Eleven comprar um café, que você não tem que esperar alguém servir o café para você, você vai lá mesmo, se serve, pega o café e vai e passa no caixa. Para você fazer as coisas do banco é super tranquilo, você consegue fazer... Eu faço praticamente tudo pelo celular. São raras as vezes que eu preciso no banco, então isso facilita muito a vida. Então, tem várias coisinhas assim no dia a dia que facilitam, sabe, para você economizar tempo.
Aprendam bancos brasileiros, que fica dificultando a nossa vida.
Nossa, nem fala que... Nem sei mais qual foi a última vez que eu fui no banco, eu acho.
Ainda bem que eu uso aplicativos que me ajudam.
Agora tem banco que é totalmente online aí no Brasil, né? Eu até tenho conta em um e...
Eu tenho
um Nubank. muito bom.
Mas você tá em volta aí de Los Angeles, Hollywood, e como Hollywood influencia nesse cotidiano?
Então,
chega a influenciar?
Isso é bem interessante, influencia, principalmente para quem mora ali no, nos arredores, né, na região de Los Angeles, ali mais próximo a Hollywood, porque até é uma coisa interessante que o pessoal sempre fala, né, que eu faço, às vezes eu faço videochamada com minha família, com os meus amigos, eles sempre, aí se eu tô na rua, eles sempre falam, ah, nossa, parece filme, parece que você tá num filme, parece que você tá num seriado, que legal, que bonito, mas é porque essas produções de Hollywood, elas são todas filmadas aqui. E aí, como que isso vai influenciar no dia a dia, né? Isso influencia na rotina da cidade e influencia na vida, né, da pessoa, assim, meio que privada. Ele influencia na cidade porque em Los Angeles eles usam vários lugares de Los Angeles como locação. Então, é bem comum você estar passando pela rua e você ver um monte de caminhão, assim, tipo... Ah, um caminhão, vários caminhões da Warner Bros, com cheio de equipamento de filmagem. E aí, eles, às vezes, eles fecham ruas, fecham um monte de coisa. E isso é como eles influenciam na cidade. E, às vezes, eles alugam casas de pessoas, né, que moram naquelas casas. E aí, eles fazem pra fazer filmagem dentro dessas casas e tal. Então, tudo que geralmente vocês veem aí no Brasil, nos filmes e nas séries... Provavelmente eles foram filmados realmente em alguma rua de Los Angeles, na casa de alguém que mora em Los Angeles. E isso é bem interessante. Até também ali em... Principalmente ali em Hollywood também tem... Acontece bastante deles fecharem a rua, porque vai ter... Alguém vai receber uma estrela na calçada da fama. E essa... Acho que desde que eu cheguei aqui, acho que já teve, por exemplo, o Snoop Dogg já recebeu a estrela. Eu acho que alguns outros artistas também já receberam. Mas eu não parei pra ver, mas eu só vi a Hollywood Boulevard fechada e aí tudo em volta virou um inferno, porque ficou um trânsito terrível.
já vamos falar da calçada então, mas antes eu queria falar uma coisa que na minha visão era totalmente diferente. Na minha cabeça, Hollywood era tipo um bairro que existia muitas gravações dos filmes e era tipo nisso, era um bairro tipo de Los Angeles, sei lá. Na minha visão era tipo isso. Não
é, que... A gente, pra gente brasileiro, a gente pode até, acho que a gente pode até chamar como um bairro, né? Mas pra eles é meio que... Acho, não, na verdade, acho que Hollywood faz parte do condado de Los Angeles. Então ele é... Uhum. Acho que é um bairro, sim.
Entendi. É que, ai, sei lá, eu fico vendo as coisas... Você já vai pensando em tudo que tá em volta. Porque ninguém chega falando, olha, isso daqui é assim, 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 assado. Uhum. Alguém tem que perguntar alguma hora, mas acho que eu nunca vi ninguém perguntar e responder algumas dúvidas que me passou pela cabeça. Que nem a calçada da fama. Mas pode falar.
Não, é que você tava falando isso, é que geralmente quando a gente vê as pessoas vindo aqui pros Estados Unidos, você só vê elas já lá na calçada da fama, né? Ninguém conta o que acontece de verdade ali.
E o que acontece de verdade ali?
Então, eu até tava pensando nisso porque eu não quero desanimar as pessoas, tá? Então só deixa eu dar um aviso, porque geralmente quando eu tô em algum outro lugar, alguma coisa assim... Eu sempre fico esperto pra ver o que, que é armadilha pra turista, o que, que é ostentação demais e tal. Então, desde a primeira vez que eu fui pra Hollywood Boulevard, eu fiquei meio decepcionado. Porque a gente vê a galera indo e tal. Parece que é aquele glamour, né? Que você vai encontrar artistas na rua, que eles vão estar andando por lá e todas essas coisas. Mas, na verdade, não é bem assim. É um lugar que é legal pra você, como turista, pra você visitar. Tá, eu não vou dizer que é feio, é um lugar bonito e tal. Mas assim, quando você anda um pouco mais pela Calçada da Fama, principalmente no começo e no final... Não, principalmente no começo. É tipo, tem umas lojas que é tipo 25 de março, meio Brás, sabe? Vendendo umas bolsas, vendendo bugiganga. E o que você mais vê assim pela Hollywood Boulevard, além daquelas lojas icônicas e tal, é loja de bugiganga pra turista. E aquelas bugigangas baratinhas, assim, sabe? Chaveira, essas coisas. E você vê muito disso, né? E ali, cara, eu acho que é muito... É mais pelo turismo, sabe? Até tem alguns lugares legais e tal pra você visitar. E, por exemplo, tem o Museu da Selfie, que é legal. Tem o Museu de Cera da Madame Tussauds. Eu nunca fui porque, sei lá, eu não gosto de coisa muito turística. Eu gosto mais da coisa do dia a dia mesmo. Mas tem lá uns bonequinhos legais pra você tirar foto. Tem lá o Dolby Theater, né? Que é o cinema onde eles realizam o Oscar. Aí lá tem um lugarzinho legal também pra você tirar umas fotos com letreiro de Hollywood no fundo. Mas a bem verdade é que eu não acho que a Hollywood Boulevard é tudo isso. Ah, e tem outra coisa também. Uma coisa bem chata que acontece lá é que tem aquelas pessoas fazendo fantasiada. Tem gente querendo te vender tudo lá. E... O americano, assim, né, pelo menos aqui, eles são muito incisivos quando eles querem vender alguma coisa. Então, chega uma hora que, assim, chega a ser chato, sabe? Você tá andando na rua e tem uns que eles são muito espertos. Eles chegam, vêm conversando com você, trocando uma ideia, que não sei o quê. Quando você vê, daqui a pouco você já tá abrindo sua carteira pra você comprar um CD qualquer que você não sabe de quem que é, sabe? Isso aconteceu comigo. Sorte que eu só tinha, sei lá, eu tinha $2 na carteira e o cara não quis me vender o CD. Então eu até foi melhor. Mas é muito isso, e aí, tipo, tem aqueles caras fantasiados, e assim, eu entendo que as pessoas estão trabalhando, elas precisam ganhar o dinheiro delas, mas os caras, eles vão lá, eles te chamam, ah, vem aqui, tira uma foto comigo, não sei o que, e daqui a pouco eles vêm e te cobram dinheiro, sabe, eles não
Olha,
avisam
então
antes.
Então eu acho, ah, entendi, eles te dão e depois falam assim, agora você tem que me pagar.
Uhum.
Que eu tenho uma, eu vou contar uma história da década de 90, acho que era. A minha mãe, lá em São Paulo, com as minhas irmãs, passou no ônibus, e aí antigamente o cara, tipo, vinha entregando bala ou doce para as pessoas e depois voltava recolhendo ou o dinheiro ou a bala de novo. E aí minha mãe não tinha dinheiro. E aí uma das minhas irmãs foi lá e comeu o negócio que ele deu. Como que você paga uma pessoa dessa depois disso? Ele veio cobrar. É complicado esse negócio de te entrega e depois cobra.
Mas posso dar uma dica? Se quando você vier pra cá e a pessoa vir e fizer isso com você, você faz a sonsa, fala, I don't speak English, bye. Ah, tem que dar uma de
vai,
louco.
Vai, sai andando.
Uhum. Tem que dar uma de louco, senão...
Mas comigo eu acho que não ia colar esse papinho dele também, não. Eu provavelmente ia falar que eu não entendo, porque eu não entendo mesmo. Mas é bem difícil me convencer a comprar alguma coisa. Principalmente se eu não quero. Ixi, quando eu quero já é difícil me convencer. Quando eu não quero, então, praticamente impossível. Gostaria de falar mais alguma curiosidade aí. Que agora não me passou mais nada pela cabeça. A praia aí é legal?
A praia. Então, o meu problema com a praia aqui. É que na praia você não pode ter nada. Não pode ter barraquinha, você não pode levar nada. Além, tipo, sei lá, de água, suco e suas coisinhas de praia. Porque aqui tem uma lei também que você não pode beber em local público. Então você não pode beber na rua, você não pode beber na praia. E a praia, sei lá, é que praia pra mim é uma coisa que eu não gosto, eu não sou muito apegado à praia, sabe? Pra mim meio que tem o visual bonito, mas pra mim às vezes parece meio que mais do mesmo. Mas tem umas praias legais, o mar é bem gelado, tem umas praias que tem umas praias que o pessoal vai surfar, que é bem legal também, mas eu acho que é isso. Tem tubarão, agora tá começando a época de tubarão, baleia, foca.
Ai, que horror. Foge das praias americanas.
É.
Não. Aí eu já não ia entrar mesmo. Eu ia ficar ali na bem na beirinha. Eu só ia passar e cobrir meu pé. Pra gelar meu pé e eu ia voltar pra areia. E tava ótimo.
Ah, e eu não tenho muita paciência pra praia. Eu já não tenho muita paciência pra praia. Aí você não pode nem tomar uma cervejinha debaixo daquele calor infernal. Então, aí fica
na
triste.
Praia podia liberar, né?
Pois é. Mas infelizmente eles não deixam.
Mas eu acho que eu entendo um pouco. Eles. Porque,
sim,
se aqui, porque aqui, se é tudo liberado e é uma algazarra, nossa, é uns infernos. Eu entendo que se eles ficarem liberando algumas coisas, o pessoal acaba ultrapassando.
É, eu percebo isso como essa lei, como ela impacta na forma como as pessoas reagem nesses lugares públicos, né? E, por exemplo, lá, praia, evento, essas coisas, você não pode beber, então... É, por exemplo, quando eu fui, logo que eu cheguei aqui, eu fui pra parada LGBT, e você não pode beber, então, você percebe que, assim, tem gente que bebe, e vai pra lá bêbado e tal, mas você vê que não tem tanta situação de assédio, porque a pessoa bebeu, não tem, eu não vi nenhuma briga, até algumas semanas atrás, eu fui na Halloween Carnival, lá em Hollywood também, foi à noite, foi super tranquilo, você não vê gente brigando, você não vê... gente mijando na rua, então isso eu acho que é positivo, apesar de eu achar estranho, né, achar diferente, mas eu acho que é positivo, até pra, principalmente quando envolve eventos que tem grande quantidade de público, né.
Sim, é que se a pessoa soubesse se controlar, mas é uma quantidade tão grande, que é complicado mesmo, então antes proibir ficar tudo bonitinho na paz e acontecer o negócio e todo mundo se divertindo, que ia acabar virando um monte de briga e ter que ficar acionando ambulância e polícia pra ir lá resolver problema.
Sim, sim.
É, interessante. Mas como que é a parada aí?
Cara, é bem diferente do Brasil também, porque a parada é pra você ficar parado mesmo. Porque eu até, quando a gente chegou lá pra ir lá na parada, né, a gente saiu andando, feito louco, pela avenida, né, que é a Santa Mônica Boulevard, e os carros vindo, e aí a gente percebia que tem um pessoal que até leva cadeirinha, guarda-sol, e fica sentado ali, e é pra você ver os carros passarem.
Ah, é tipo um desfile.
Isso, exatamente.
E, que nem, cara, quando tinha aniversário da cidade aqui, aí todo mundo ficava lá assistindo e ficava passando o desfile e todo mundo se apresentando, mais ou menos isso.
Sim, sim. E foi uma experiência bem legal, assim, eu gostei muito, porque é aquela coisa, né, um ambiente com aquela diversidade, as pessoas felizes, sabe, as pessoas andando pela rua. E uma coisa bem legal que eu percebo aqui é que, assim, as pessoas não se importam pra como você tá se vestindo, sua cor do cabelo, o que que você tá fazendo, sabe? Eles estão meio que, dane-se, vive sua vida. E eles só param, assim, pra vir te falar alguma coisa quando eles acham legal. E aí, eu fui pra parada com uma camisa que tava escrito Don't Worry, Beyoncé, né? Não se preocupe, seja você mesma fazendo Beyoncé, fazendo a brincadeirinha, Be Yourself, Beyoncé. E o tanto de gente que passava por mim e falava, ah, eu adorei essa camisa, ah, que não sei, que legal, ah, sabe?
Legal.
E você percebe isso no dia a dia também, às vezes você vai pra um, ah, você vai lá num restaurante, você tá com alguma coisa, vestindo alguma coisa diferente, você tá, alguma coisa assim, sabe? Eles procuram alguma coisa pra vir te elogiar, sabe? Falar do seu look, essas coisas.
Que legal, isso é maneiro.
Sim, sim.
Acaba incentivando a autoestima da pessoa também, às vezes.
Sim, bastante. E a parada, meu, foi um evento muito legal. E eu, quando eu fui na parada, eu ainda não sabia, mas o carro do elenco de Pose tava lá.
Ah, foi que legal.
Nossa, foi um dos melhores carros que eu vi na parada inteira, cara. Que animação, o pessoal fazendo Vogue, e eles soltavam uns tipo aqueles papel picado. Aí eles paravam e começavam a dançar, sabe? Muito legal, muito divertido. E eu também, no dia que eu fui, tava lá o carro da Netflix com o pessoal de Sense8. Então eu vi eles assim ao vivo, frente a frente, tirei uma fotinha lá do lado do carro, foi muito, muito legal. Queria ter falado com eles, mas não deu. E eu também não sei se eu teria coragem, porque sei lá, sou muito tímido pra isso.
Ah, tem alguma coisa mais pra acrescentar?
Então, eu acho que tem duas coisas que eu queria falar, que eu acho que é interessante comentar, que é algumas verdades daqui, né? Acho que três verdades, né? Três verdades e três mentiras sobre aqui. Que a primeira coisa é que, realmente, né, como a gente tinha comentado, parece mesmo, como as séries, os filmes, a cidade, ela é projetada dessa maneira, né, e tudo é filmado aqui. Aqui realmente é um lugar muito seguro. Eu saio à noite com o celular, independente do horário da noite, eu saio com o celular na mão, tranquilo, qualquer lugar que eu esteja, eu me sinto seguro. Apesar de, ainda assim, ser uma cidade violenta, né, se ouve as notícias, essas coisas, você percebe que é uma cidade violenta, mas a violência aqui é diferente do que acontece no Brasil, né? Você não tem tanta questão de assalto, essas coisas. E a questão das leis também, né? Que as leis aqui realmente funcionam, sejam a seu favor ou meio que contra você. Então, se você estaciona o carro no lugar errado, não tem conversa, você toma uma multa. Lei do consumidor funciona, você pode fazer troca das coisas, você faz compra em qualquer loja, você pode voltar pra trocar tranquilamente, então...
Meu sonho.
Isso é muito legal. Então, por exemplo, se eu vou comprar alguma coisa na Amazon, às vezes eu nem me preocupo tanto se a coisa vai servir ou não, se eu vou usar ou não, porque se no final eu não conseguir usar, eu vou lá, é super fácil de devolver, e aí eles me devolvem dinheiro, fica como crédito, essas coisas. E só desfazer alguns mitos... Ah, não, na verdade que eu já falei tudo. Ah, só uma coisa, um mito que eu queria esclarecer aqui pra todo mundo, é que quando você vem pros Estados Unidos, você não fica rico automaticamente, tá? As pessoas acham que só porque a gente tá ganhando em dólar, que a gente tá rico.
Que aí o custo de vida é equivalente ao tanto que gasta também, não é?
Sim, o aluguel é caro. E assim, você tem essas facilidades e tal, né? Essas coisas que facilitam o dia a dia, mas isso custa dinheiro. Que nem a gente não faz comida em casa, mas a gente pede comida. Então, pedir comida é fácil, tem muita opção de restaurante e tal, mas você tem que gastar dinheiro com comida. O aluguel aqui, eu acho que é um dos aluguéis mais caros que tem. Então, já pesa bastante no bolso. Então... Tem meses que às vezes até sobra um dinheirinho pra você mandar ali pro Brasil e ver o dinheirinho dar uma rendida, né? Porque com o dólar alto, pra gente, compensa mandar o dinheiro pro Brasil. Sim. Mas eu acho que tem que desmistificar um pouco essa coisa de achar que você vem pra cá e que você vai ficar rico. Porque eu vejo que vem muita gente aqui nessa esperança. E assim, cara, se tem condições de você fazer uma grana boa aqui, mas você vai ter que ralar muito de trabalhar, assim, e se ferrar muito, acabar com a tua saúde pra você conseguir fazer uma grana boa, porque... No final do dia sempre vai ter conta pra pagar, sabe? É, e o custo de vida aqui não é... Apesar de ter coisas baratas e tal, carro, essas coisas, mas assim, você também consome muito, você gasta muito.
Legal.
Eu acho que é isso. É, eu acho que é isso.
É isso aí, então. Então, uma coisa que você pode fazer agora, você que está ouvindo esse podcast, nos ajudar. Ajudar o Drive-In, o FajoCast. Segue a gente nas redes sociais, curta, compartilha, deixa um comentário. Aqui você pode deixar pro podcast Drive-In e pro Rê Martin, R-H Martin. Fala o seu aí também, o Anderson, o do FajoCast, todos.
Bom, então, quem quiser seguir o FajoCast, então é FajoCast no Twitter e no Instagram. Eu tô sempre lá postando algumas novidades. Agora eu tô fazendo alguns episódios especiais sobre a série Watchmen, que tá muito boa, tá muito legal.
E eu estou esperando assistir pra poder ouvir, porque eu fico com medo.
Então, eu até a gente tava comentando isso na conversa lá com o Fernando, né? No último episódio que a gente gravou. Eu esqueci de falar, o primeiro episódio que eu gravei sobre o Watchmen, a primeira parte dele é sem spoilers. Então, tá. Dá pra escutar, pra você ficar com aquela vontadezinha, assim, sabe? De assistir a série. E aí, só depois que eu começo com spoilers free. Então, vale a pena. E assista a série, tá muito boa, tá muito divertida. E se as pessoas quiserem me seguir nas minhas redes sociais pessoais também tô lá. No Twitter, sou Nerd Fajuto. E no Instagram, me encontra como Angerson, né? A-N-G-R-E-S-S-O-N.
E tem o PrejuCast ainda?
Tem. O PrejuCast, então, eu esqueci de falar. A gente tá numa pausa. A gente vai voltar, eu acho que em janeiro, provavelmente, porque como eu gravo com outras pessoas, então a vida tava muito atribulada, assim, os meninos trabalham bastante, faz faculdade e tal, então em janeiro a gente volta, mas quem quiser seguir lá nas redes sociais para fortalecer a gente, é PrejuCast no Twitter e no Instagram também.
E também dá o play nos que já existe lá, né, porque não, então você pode dar o play nos antigos do Drive-In, nesse daqui, indicar para os amigos, compartilhar mesmo, gente, tem que compartilhar.
Sim, exatamente.
E avalia a gente também no iTunes, positivamente, 5 estrelas, maravilhoso. E também nos distribuidores de podcast, que nem o Castbox, que tem seu coraçãozinho lá. Vai lá, dá um amei e show de bola. Então agora a gente vai para aquele momento de paz maravilhoso, que é o nosso momento KO. E o que é o nosso momento KO? O momento KO é aquela coisa maravilhosa que aconteceu durante a semana, toda de bom, divino. E você tem alguma coisa pra falar que aconteceu na sua semana de bom?
Tenho. É uma coisa muito boa que aconteceu, mas eu quero também deixar uma reflexão. Bom, a gente falou da questão do Lula, né? Eu acho Sim. que isso é algo muito interessante pra mim. Foi o momento KO da semana.
Sim.
Que eu acho
Parado.
Que... nesse momento que a gente tá vivendo, assim, eu acho que isso ajudou a dar um respiro pras pessoas, assim, sabe, um olhar de esperança, porque o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, ele derrubou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Então, eu acho legal que o Lula esteja livre, né, isso é muito simbólico, mas eu acho que é interessante a gente parar pra refletir também, porque por causa dessa lei, uma série de pessoas estão presas injustamente, que não tiveram os casos delas Sim. julgados ainda e elas estão presas. Então a gente tem aí Renan da Penha, tem Rafael Braga que estão presos lá. E acho que é importante olhar para essas coisas, porque a gente fica muito focado, né? Ah, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Mas a gente tem que parar para olhar na consequência disso para outras pessoas também, porque não é só Lula livre, né? Não é só o Lula que vai resolver os nossos problemas. Obviamente que ele é um símbolo político muito importante.
Exatamente.
Mas acho que a gente tem que olhar também, né? Ampliar um pouco mais a visão para olhar o que está acontecendo ao redor de tudo isso. Então a gente tem aí um encarceramento em massa de pessoas negras, muitas prisões injustas. Então, assim, não vai ser soltando o Lula que vai resolver essas questões. Sabe? Pode
sim,
ajudar.
Sim.
O símbolo é importante. O símbolo é importante, mas a gente tem que prestar atenção nessas outras coisas também.
Existiam outras injustiças também ali em volta. Só porque ele foi um símbolo está sendo um símbolo muito marcante para o momento da política brasileira, mas também não pode esquecer as outras injustiças que estavam acontecendo na segunda instância. Mas eu queria ressaltar uma coisa que as pessoas meio que esqueceram, que muita gente que não foi julgada de assassinato e outras coisas graves, falando, eu vi gente falando de que agora elas vão ser soltas. Não, gente, ela já está numa primeira instância, ela é presa automaticamente, ela não vai ser solta. Não é porque ela não foi julgada que ela não vai ser presa. Ela está cometendo um ato que acaba atingindo a sociedade e outras coisas mais, que ela vai ser solta só porque ela não foi julgada. Só um detalhezinho, você cometeu e o crime e foi muito grave e tudo mais, você vai ficar preso sim, entendeu?
Sim, eu tava vendo isso hoje de manhã, inclusive, só adicionando a tua fala, só porque a pessoa ela pode ser liberada, né? Esses casos a pessoa obviamente não vai ser liberada, mas antes da pessoa ser liberada, ela tem que passar por um juiz primeiro. Então, o juiz que vai dizer se a pessoa pode ou não ser solta. Então, não é assim, vai liberar todos os bandidos do Brasil agora.
Vai, não é, vai lá, abre a porta, assim, pode sair todo mundo que não... Não, não é assim.
É só as fake news de sempre para poder enganar o povo e criar o caos, né?
Eu gostaria de falar que, além do Lula livre, que acabou sendo sobressaindo da semana, porque ninguém tava esperando, eu não tava esperando. De repente chegou falando, opa, ele parece que vai ser solto, beleza. Mas eu gostaria também de um momento legal que eu consegui gravar esse episódio, já que agora o Guilherme não vai estar com a gente. Eu consegui dar continuidade e consegui convidar o Anderson vir aqui gravar e tal. Já tem um projeto pro próximo episódio também. E, aliás, também a gente já tá num número muito bom, a quantidade de gravação muito boa, eu achei que não ia durar nem meia hora, tava falando, porque nos últimos episódios a gente tava gravando 15 minutos, no máximo meia hora, aí eu falei assim, será que agora que eu tô sozinho vai continuar dessa maneira, né, porque a dinâmica muda, mas consegui soltar lá uma hora, vamos dizer.
Uhum.
Então, momento feliz, momento que eu... Maravilhoso. Tem, legal, tem mais algum momento pra você?
Não, acho que vou deixar como momento que eu também, né? Você continuar com o podcast. Até eu queria adicionar outra coisa também. Que você falou lá no começo, você tava fazendo sozinho e tal e tudo mais. Eu só queria te falar uma coisa, amigo. Você não tá sozinho, tá? A gente tem a podosfera LGBT aí. Pra o que você precisar, pode contar comigo. Se quiser me convidar para episódio, ou o que mais você precisar, divulgação, essas coisas. Eu sei que às vezes eu dou uma sumida, mas é porque eu tenho me desligado um pouco mais, assim, de celular, essas coisas. Mas, assim, pode contar comigo, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro para responder, mas a gente tá aí. Tem as outras pessoas também, tem o Thiago Coate lá do Larvas, tem o Fernando Arazão do Fora do Meio, tem os meninos do Bem Enviados.
Maravilhosos.
Então, assim, a podosfera LGBT, a gente tem que estar aí unido, então... você não tá sozinho nessa caminhada, não. A gente tá todo mundo junto aí.
Muito obrigado. E também lembrando que eu tô no coletivo Sem Planos. Olha, deu até um branco. O coletivo Sem Planos. Com o Bruno, com o João e com o Anderson. Escuta lá o podcast, que é o coletivo maravilhoso de podcasters. Tem todo mundo. Todo mundo é bem-vindo. Se você quiser participar, segue a gente lá na rede social. Já tem 2 episódios feitos. É isso aí. Sem Planos... E Renan, e também, olha, gente, como que eu tô envolvido em podcast? Drive-in, Sem Planos, e ainda estou pensando em criar um outro derivado que é meu, diferente de tudo que eu tô fazendo atualmente. Então, sucesso, Renan.
Olha, vários projetinhos.
Eu espero que eu tenha tempo pra tudo isso.
Né?
Que é um negócio complicado. Mas então, você também que está nos ouvindo, o que aconteceu de bom na sua semana? Conta aqui pro Renan, conta aqui pro Anderson, deixa no comentário e sucesso. Lá no Insta, tá? Deixa no comentário no Insta, porque é lá que o negócio anda circulando. Vou tentar o Twitter, vou tentar no Twitter também, mas segue lá. Já aproveitando essas coisas gostosas da semana, então bora pro test drive. E o que é o nosso test drive? Você sabe o que é o nosso test drive, Anderson?
Sim, é aquele momento de uma indicação, não é
isso? Isso aí, aquele momento que a gente indica algum livro, algum aplicativo, algum filme, alguma série, alguma coisa pra indicar. Geralmente a gente traz alguma coisa do assunto que acaba, né, a gente se envolvendo demais, mas não precisa ser não. A gente indica, porque foi bom, agradou, a gente indica. Quer começar? Pode começar.
Bom, então, como, né, sou nerd, então eu vou deixar duas indicações aqui. A primeira é a série Years and Years, da Amazon Prime. É, eu tô falando isso pra todo mundo, cara, porque assim, no momento que a gente tá vivendo, assim, em escala global, eu acho que é uma série muito importante, que mostra como que o mundo pode... Qual pode ser o rumo do mundo se a coisa continuar assim. Então, eu acho que é interessante pra gente poder parar pra observar. E depois que eu assisti essa série, eu fiquei meio desesperado, assim, porque eu começo a ver algumas coisas que fazem muito sentido, mas aí...
Sim.
Vou vendo as movimentações, aí eu fico com mais esperança. E, além de Years and Years, também o Watchmen, que eu tô fazendo os episódios lá pro podcast, mas não só por causa disso, porque a série, ela tá excelente, assim... Dos 3 episódios que eu assisti até agora, tá assim, um melhor que o outro. O primeiro episódio foi bom, o segundo me surpreendeu mais ainda. O terceiro, cara, eu acho que até o momento é o melhor episódio dessa série. Acontece muita coisa, é de explodir cabeça, e eles tratam de temas muito importantes, principalmente de temas raciais. Eles exploram coisas da história dos Estados Unidos que aconteceram e que ficaram escondidas, né, por muito tempo. Então, é interessante também pra você ter esse... Não só pela série, mas pra você também ter um contexto histórico, né, dos Estados Unidos. Então, são essas as duas séries que eu tenho pra indicar.
Ah, muito bom. O Watchmen eu ainda vou assistir. Years and Years eu já assisti, foi fantástico, é incrível. Dá um desespero você assistir, sim. Eu fiquei... E aquela música, aquela trilha sonora, quando começa a tocar aquela... A trilha aqui é principal, faz tá, 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 começa a aumentar o volume ali, enfim. Ai, vai me dando um aperto. Nossa. No coração. Os acontecimentos, eu socorro, socorro. Gente, mas é muito bom, assistam mesmo, mesmo, mesmo. A minha indicação, uma é voltada ao tema. Não, tô louco, uma não é voltada ao tema. Porque Lula livre não é voltada ao tema, mas é porque o Lula foi livre. E eu tenho a indicação do Democracia em Vertigem, que tá na Netflix. Eu assisti e é bem interessante a forma que mostra as coisas. Você pode falar assim, nossa, super de esquerda. Cara, vai lá, sei lá, abre tua mente e assiste, que vale a pena. Ele conta uma história ali, contexto histórico legal. E bora assistir, que é muito bom, sim. E eu gostaria também de indicar a Marvel Mrs. Maisel, que é da Amazon. Eu fiquei relutando pra assistir, não sei por quê. Eu queria assistir, mas eu ficava, da próxima vez eu assisto, a próxima vez eu assisto, e puta que pariu. Que fantástico que é. É muito fantástico. Acontece na década de 50, 60, mais ou menos ali. E ela, a vida dela é praticamente, sabe aquela dona de casa perfeita da época, que vai dormir bela e acorda bela. Mostra tudo isso daí, e ela vive pro marido, ajudando ele no stand-up, que ele quer fazer stand-up, eu acho que é esse o nome. E ela vive, vive ajudando ele, e não percebe que ela ama aquilo. E vai passando os episódios, vai passando a série ali, ela vai se encontrando e percebendo o próprio feminismo ali dentro. Ela consegue perceber que a mulher ali, ela é subjugada, ela não tem... É palavra? Não é palavra. Esqueci a palavra, gente. Ela não tem voz. E tudo ela tem que depender do homem. E ela tem que ser obrigada. E ela vai percebendo esse tipo de coisa. E vai acontecendo as coisas em volta dela. Porque ela é muito boa no que ela faz. E eu tenho uma coisa a dizer. Que eu assisto séries de comédia. Assisto. Só que poucas me fazem rir. E essa conseguiu fazer eu rir. E ela me lembrou muito Two Broke Girls. Não sei por quê. Eu gostava muito de Two Broke Girls, aliás... Que deu saudades, que eu quero reassistir. E ela me fez rir um pouquinho ali de alguns momentos. Muito bons. Assista Marvel e Mrs. Maisel. E é só isso que eu tenho aqui pra indicar hoje. Então, pode falar.
Não, só ia comentar que eu tô atrasado com essas duas produções aí. Eu preciso assistir também, que eu tô bem interessado pra ver.
Olha, eu ia dar play na... Como chama? Fleabag?
Ah, é muito boa essa série. Nossa senhora, é boa pra
caramba. Eu ia dar play nela. Só que eu dei da Marvel.
Cara, assiste Fleabag, porque é um tipo de humor ácido. E é aquele humor de constrangimento, sabe? Que você não sabe se você ri ou não. É muito bom, muito bom.
Legal, vou assistir. Vou acabar essa daqui, que só tem uma temporada da Mrs. Maisel, não é? Eu não lembro.
Não
duas,
sei.
Três, não sei. Mas eu vou terminar ela, depois eu vou assistir Fleabag. Vou assistir sim. Ah, eu acho que é isso daí mesmo. O episódio é isso daqui. Muito obrigado, Anderson, por participar aqui comigo. Nessa... Não sei que hora que é aí, porque aqui é tarde, chegando no final de tarde. Muito
aqui
obrigado.
São 11 da manhã.
Nossa, aqui é 4 da tarde. muito obrigado por ceder seu tempo, participar aqui do Drive-In. Vou convidar mais vezes, sim. Então, muito obrigado.
Eu que agradeço pelo convite. Eu até demorei um pouquinho para responder, mas tô aqui, como eu falei, né? Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. E também espero você lá no FajCast, hein? A gente precisa conversar aí sobre umas coisinhas.
Com toda certeza. Tem que marcar o horário ali e o dia certinho, bora gravar. Beleza. E você também, podcaster, que está ouvindo a gente, LGBT que está ouvindo a gente, que quer gravar ou vai gravar ou está gravando, mano, pode mandar mensagem aqui pro Renan no drive-in ali, que a gente vai conversar. Às vezes a gente pode até fazer um episódio junto com vocês. Não sei se o Anderson vai estar disponível a todo momento, mas a gente pode conversar, não é mesmo? Então estamos sempre abertos.
É isso aí. Se quiser também me chamar nas redes para conversar sobre podcast, produção de podcast, essas coisas, pode me chamar que no que eu puder eu ajudo.
Então, deixa tudo que você achou nos comentários. Dá muito amei no FajoCast, no Instagram do pessoal do Anderson. Vai lá. Sucesso para todo mundo. Esse foi o nosso episódio. Muito obrigado e beijo. Tchau.
Tchau, tchau, galera. Até a próxima.